Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, 27 de setembro. O Paraná em Rede está começando com as notícias de destaque hoje. Bandidos armados com fuzil interceptam comboio de ônibus de passageiros que fariam compras em São Paulo. A madrugada foi de terror na BR-376, na região metropolitana de Curitiba. E a Lava Jato indica que o esquema de pagamento de propinas passou pelos governos Jaime Lerner, Roberto Requião e Beto Richa. Vamos trazer como funcionava a corrupção das empresas de pedágio, denunciada pelo Ministério Público Federal. E o Paraná é o estado com o maior número de transplantes de órgãos no Brasil. Números para comemorar. Fique por aqui, o Paraná em Rede está chegando.
Previsão do tempo.
Hoje mais um dia de tempo instável, previsão de chuvas para todas as regiões. As chuvas podem ser significativas em algumas regiões e acompanhadas de trovoadas. Chove forte em Foz do Iguaçu, onde a máxima chega a 28 graus. Sol entre nuvens em Francisco Beltrão, Pato Branco e Laranjeiras do Sul. Máxima de 26 graus nestas cidades. Em Curitiba e Ponta Grossa, sol entre nuvens, 25 é a máxima. 29 em Apucarana e Londrina. Em Maringá e Paranavaí, 28 graus. Em Umuarama, máxima de 28 também. E a maior temperatura do dia será registrada em Jacarezinho, onde o CIMEPAR prevê 30 graus hoje. O Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas do ex-governador Beto Richa, de 2017, mas fez 24 ressalvas, 17 recomendações e 14 determinações. O parecer vai ser enviado à Assembleia Legislativa, que é quem aprova ou não o relatório final. O Tribunal de Contas apontou o risco de extinção do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos em 19 anos. Esta é uma das razões, então, das objeções do Tribunal de Contas para a aprovação sem ressalvas. O TCE também indica que a situação das finanças do Paraná inspira cautela. Entre os problemas identificados está o estoque da dívida ativa do Estado, que chega a 30 bilhões de reais. E o que chama a atenção é o baixo índice de recuperação dos valores devidos ao Estado. O saldo da dívida com precatórios totaliza 8 bilhões e 800 milhões de reais. Segundo o Tribunal de Contas, o Paraná é o terceiro maior devedor de precatórios entre as 27 unidades da Federação. A denúncia da 55ª fase da Lava Jato coloca os contratos de pedágios do Paraná, que aliás são debatidos por aqui há décadas, em foco. Mas, mais que isso, o Ministério Público Federal identificou um esquema que funcionou de forma ininterrupta até janeiro deste ano. Ou seja, segundo a Lava Jato, a fraude e o pagamento de propinas foi feito nos três últimos governos do Paraná, passando por Jaime Lerner, Roberto Requião e Beto Richa. Com relação aos dois mais antigos, Lerner e Requião, a investigação aponta que técnicos do governo eram beneficiados por propinas e que até o momento não há provas de que os governantes sabiam ou não do esquema. Já com relação a Beto Richa, ele foi citado pela força-tarefa da Lava Jato e teria inclusive participado de reuniões para discutir repasses mensais das concessionárias. As investigações da Lava Jato indicam que há quase 20 anos as propinas foram calculadas em R$ 120 mil reais mensais e eram repassadas a integrantes dos governos que pudessem flexibilizar a fiscalização das concessionárias.
O primo do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, Luiz Abi Antun, e mais 18 pessoas foram alvos da nova fase da Operação Lava Jato, chamada de Integração 2. A etapa de número 55 investiga casos de corrupção ligados à concessão de rodovias federais no Paraná, que fazem parte do chamado Anel da Integração. O esquema de pagamento de propina teria começado em 1999. Além dos intermediadores e agentes agentes públicos são alvos das medidas às 6 concessionárias que administram o Anel da Integração do Paraná: Econorte, Ecovia, Ecocataratas, Rodonorte, Via Par e Caminhos do Paraná. De acordo com o procurador Diogo Castor, o governo estadual firmou aditivos nos contratos, o que reduziu os investimentos e aumentou as tarifas para os usuários. Além disso, havia esquema de pagamento de propinas. Segundo o procurador, Luiz Abi agia como intermediário de Beto Richa.
Os pagamentos até 2018, o ex-governador seria um dos beneficiários finais desse esquema do DR, via Luiz Abi. O colaborador relata um encontro presencial com o ex-governador, em que teria tratado desse assunto. Em meados de 2014, ele afirma ter se reunido com o governador no Palácio Iguaçu para tratar desse tema. O ex-governador já foi alvo de medidas na fase da operação piloto, então hoje não foi alvo de nenhuma medida.
Durante as investigações foram identificados 4 núcleos: político, técnico, empresarial e de operadores financeiros. O primeiro era composto por altas autoridades do governo do Paraná. O grupo técnico era formado por agentes públicos ligados às empresas contratadas e seria o responsável por fazer planilhas e fiscalizar as obras para receber a propina. Já o empresarial era composto por funcionários, diretores e presidentes das concessionárias. E o núcleo dos operadores financeiros era integrado por pessoas ligadas aos empresários, que agiam para movimentar os valores em espécie. Os investigados vão responder por crimes como corrupção ativa e passiva, fraude a licitações, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
O que dizem, então, os denunciados? A ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, que representa o setor, informou que está contribuindo com as autoridades e fornecendo as informações necessárias. A defesa do ex-governador Beto Richa apontou que ele segue confiando na justiça e tem a certeza que o devido processo legal fará a sua inocência. Também afirmou que nunca foi condescendente com desvios de qualquer natureza e que é interessado na investigação de qualquer irregularidade. Em nota, a AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná, informou que as denúncias feitas através da operação se referem a condutas individuais de agentes e não podem ser consideradas como elemento que comprometa o trabalho da agência. Diante da denúncia do Ministério Público Federal, a governadora Cida Borghetti determinou que a Procuradoria-Geral do Estado entre na justiça pedindo a suspensão, rompimento total dos contratos e o fim da cobrança de pedágio no Anel de Integração do Paraná. A medida está baseada, naturalmente, na Operação Lava Jato, que indicou a manipulação dos contratos e dos preços das tarifas para atender interesses das concessionárias. Segundo a governadora, a partir do pronunciamento da justiça nesta ação, não está descartada a possibilidade do governo do Paraná pedir também o encerramento, então, dos atuais contratos. A PGE vai protocolar a ação nos próximos dias na Justiça Federal. E olha, cerca de 10 bandidos armados com pistolas e fuzil provocaram pânico na BR-376, no município de Tijucas do Sul, integrante da região metropolitana de Curitiba. Por volta das 10 horas da noite, um comboio de ônibus que saiu de Joinville com destino a São Paulo para fazer compras foi surpreendido por marginais que utilizavam ao menos 3 carros, segundo o relato das testemunhas. O ônibus tinha equipe de escolta armada, mas elas foram surpreendidas e recebidas a tiros na rodovia. O motorista de uma das escoltas foi baleado na perna com um tiro de fuzil. E o grupo seguiu atrás dos ônibus, fechou a rodovia, incendiou um carro, um caminhão e ficou aí bastante aterrorizador o momento. Um dos motoristas de ônibus tentou fugir e acelerou. Mas, neste momento, um dos marginais tentou parar um caminhão que tentava furar o bloqueio. Com um fuzil, o bandido efetuou ao menos 8 tiros contra o caminhão. Um deles não atingiu por pouco o motorista, que é do Rio Grande do Sul. Ele conseguiu fugir, esse motorista do caminhão, e pediu ajuda em um posto alguns quilômetros à frente. De toda forma, os bandidos renderam todos os passageiros dos ônibus e levaram todo o dinheiro deles. Em seguida, o grupo fugiu pela 376 em sentido a Santa Catarina e, desde então, a polícia faz aí busca pelos marginais, mas ninguém foi localizado até agora. Intervalo aqui no Paraná em Rede, já já a gente volta falando de assuntos mais agradáveis para melhorar esse dia. O Paraná é o estado com o maior número de transplantes de órgãos no Brasil e o número vem crescendo. Já já os detalhes.
O Paraná em Rede volta já.